88 FM. Para lembrar.
Amanhã, se der o carneiro, carneiro, vou me embora daqui pro Rio de Janeiro. Amanhã, se der o carneiro, carneiro, vou me embora daqui pro Rio de Janeiro. Vou me embora daqui pro Rio de Janeiro. As coisas vêm de lá, eu mesmo vou buscar. Vou voltar em vídeos, tapes e revistas super coloridas, pra menina meio distraída repetir a minha voz. Que Deus salve todos nós e Deus guarde todos vós.
Universitária.
5:27.
Dentro da quadra, eu aprendi que tudo depende do tempo certo. É preciso preparo, coragem e decisão. Mas na vida, o tempo pode significar muito mais. O diagnóstico precoce pode mudar tudo. Na casa do Valpaiva, essa é uma luta diária. Salve vidas! Seja um porta-voz do diagnóstico precoce. Você também.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Você já conhece o Drops UFRN? Oportunidades de bolsas e estágios, eventos acadêmicos e culturais, pesquisas científicas e projetos de extensão. Fique bem informado sobre tudo o que acontece na universidade. Drops UFRN, de segunda a sexta, às 8 da manhã e às 2 da tarde, aqui na Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
infinito é puro e belo, inocente como for.
Por favor, chuva ruim, não more mais o meu amor assim.
We'll be right back.
FM.
Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém. Aí eu tenho você só pra mim. Roubo teu sono, quero teu tudo. Se mais alguém vier, não vou notar. Preciso de você pra me fazer feliz. Não quero mais ficar aqui. Preciso me ver.
sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho, desfaço. O acaso é o grande senhor. Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto, no silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
5:43. O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Há 77 anos, a Liga escolheu crescer. E crescer para nós sempre significou cuidar. Isso não fala sobre tamanho, fala sobre direção. Estamos ampliando acesso, conectando pessoas, dados e soluções. Porque o futuro da saúde exige mais. E nós já estamos construindo esse caminho. Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Uma rede de cuidado que não para de crescer.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Confundo tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arpoador. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Desculpas, provoco uma briga, digo que não estou. Vivo num clipe sem nexo, perro, retrocesso, meio bossa nova e rock and roll. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor, meu amor.
FM.
Vou casar com ele. de tanto pensar. Na solidão que você me largou, se ainda ontem você me amou.
Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
6 horas e está no ar o Tamo Junto na 88 FM, a sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do dia. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2026. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Dani Freire. Tamo junto vocês que nos acompanham no ar, no mar, no espaço, na terra, no espaço sideral e no universo. Dani, hoje eu me abstenho de aparecer no programa. Hoje eu vou só falar. Hoje eu não quero aparecer.
Não quero aparecer.
Hoje eu quero que todas as câmeras se voltem só pra ela. Só pra ela. Ela
eu
que
tava imaginando que ela tava aprontando alguma,
ela
viu?
Ela tá de cabelo diferente.
É, não
todas
se assuste, viu, gente?
Se voltem, por favor, para Daniela Freire.
Ai,
ela
ai,
está
ai.
Mais
ai, ai, ai.
Do que Flávio Bolsonaro.
É verdade, Thaís. Eu tava com vontade já, viu? De radicalizar.
Você que tá no Dion, que não tá aparecendo, por favor, lhe pegue seu telefone, ligue e bote no YouTube pra ver o cabelo de Dani Freire.
Cabelinho novo. Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto, vamos que vamos.
Deixa eu aproveitar, já que Thaís puxou esse assunto, para agradecer, né, ao pessoal da Magalino, né, que é o estúdio onde eu corto os meus cabelos, faço tudo lá. Ah, desde a época da pandemia, desde 2020, 2021.
Estúdio, né?
É, estúdio Magalino, porque ela que é chique. Ela, viu, Maga? Beijo aí, pra Sarinha, pra todo mundo aí.
Aí eu vou num da esquina lá de casa, que o cara parece um açougueiro.
Porque você não tem o que fazer na sua cabeça, Daniel.
Pois você vai lá em Magalino, viu? Que ela dá um jeito até na sua careca aí, viu, Daniel?
Vai cabelo nele, vai fazer
vai,
mega.
Vai. É isso, gente. Deixa eu dar uma boa noite pra você que nos ouve no Dial, na 88,9 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando que estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que o Tamo Junto está começando, você não perdendo nadinha. Comente no chat, porque a gente sempre interage com você e o principal, tá bom? Curta a nossa transmissão, senta o dedo lá naquele legalzinho, senta o dedo no like para ajudar o Tamo Junto a circular cada vez mais. E se você gosta dessa bancada, se você gosta da 88 FM, siga nossas redes sociais no arroba Rádio Universitária Natal, arroba Dani Freire Jor, arroba blog Thaisa Galvão e arroba portal O Potiguar. Agora é o seguinte, deixa eu dar boa noite para ele, que comanda as máquinas, Tamo Junto. Boa noite, Guilherme Filippo.
Boa noite, Dani. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Daniel. Boa noite aí, meus amigos aqui da produção, Samuel, Sofia. Boa noite aí para nossa audiência, você aí do Dial, você que tá chegando aí no YouTube também. Já chega sentando o dedo no like. Você, Dial, se quiser interagir também aqui com o Tamo Junto, você pode fazer pelo zap 849-9193-6363.
Muito bem, Guilherme Filippo. É isso, viu? É, o nosso programa está no ar no YouTube, Guilherme Filippo?
Tá, sim.
Não estou conseguindo acessar aqui, viu? Mas é isso. Daqui a pouquinho eu tento novamente para dar um alô aqui para nossa galerinha aqui no YouTube, que acompanha a gente aqui no Rádio Universitária Natal no YouTube. Mas é isso. Vamos ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. É, bom, seguinte, né? Acho que a gente pode começar com a pesquisa Atlas, viu, gente? Atlas Intel lançou, divulgou ontem uma pesquisa, foi ontem, né, Daniel Menezes?
Isso,
foi divulgada,
ontem,
foi ontem. É, e que, né, balançou as estruturas aqui das campanhas, das pré-campanhas políticas para o governo do Rio Grande do Norte, porque essa pesquisa, ela trouxe um cenário, assim, um pouco diferente do que a maioria dos outros institutos tem apresentado, né? E, inclusive, foi uma pesquisa que repercutiu, está repercutindo nacionalmente, né? Então, o portal Metrópolis, por exemplo, divulgou que o ex-secretário estadual da Fazenda, aqui do Rio Grande do Norte, Cadu Xavier, lidera a corrida pelo governo, de acordo com pesquisa Atlas Intel 94 FM, divulgada nesta quarta-feira. No cenário estimulado, o petista Cadu soma 36,3% das intenções de voto, à frente de Álvaro Dias, com 27,7%. Álvaro Dias, que é do PL. E Alisson Bezerra, do União Brasil, com 25,1%. Então, alterou aí, alterou o que eu digo, né? A pesquisa traz essa movimentação aí de colocações diferente do que a gente tem visto, né? E na pesquisa estimulada, os demais pré-candidatos aparecem com percentuais inferiores a 1%. Roberto Paulino registra 0,5%, enquanto Rodrigo Vieira da Agir, nem sabia que ele estava nesse partido, Agir, e o Robério, que é do PSOL, né? Então, o Robério com 0,5% e o Rodrigo Vieira com 0,1%. Brancos e nulos somam 5,1% e 5,2% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. Nos cenários simulados para o segundo turno agora, hein, gente? Segundo turno, Cadu Xavier aparece em vantagem contra os dois principais concorrentes. Em uma disputa direta contra Álvaro Dias, o candidato do PT alcança 45,7% das intenções de voto, enquanto o nome do PL registra 35,5%. Brancos, nulos e indecisos representam 18,8%, o que resulta aí numa vantagem de 10,2 pontos percentuais para Cadu Xavier. Já em um eventual segundo turno contra Alisson Bezerra, o petista soma 39,4% ante 34,2% do adversário do União Brasil. Nesse cenário, 26,4% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou ainda não sabem em quem votar. E a diferença entre esses dois candidatos é de 5,2 pontos percentuais. Eu não vou ficar aí dizendo todos os números de uma vez, que pode confundir um pouquinho. Isso, vamos, então, esses são os principais números. Governo, né? O principal é, nessa pesquisa, Cadu está na frente em todos os cenários, Thaisa Galvão e Daniel Menezes.
Isso, assim, eu gostaria que Daniel desse alguma explicação mais científica, ele que trabalha diretamente com pesquisas, porque assim, Cadu nunca foi um candidato totalmente na frente, ele sempre teve ali, algumas vezes em segunda colocação, muitas vezes na terceira colocação. E o que é que aconteceu? Que pesquisa é essa? Que metodologia é essa? É uma metodologia mais séria, mas o quê? Que eu não entendi, porque foi realmente foi uma reformulada bem grande, né? Uma alteração bem grande em relação a todos os institutos de pesquisas que a gente vem acompanhando aí. O Atlas Intel, a gente sabe que foi o instituto que nacionalmente foi quem acertou a eleição.
Isso, de 2022,
do presidente Lula, né? Quando grandes institutos apontavam a vitória de Jair Bolsonaro, o Atlas Intel foi quem apontou, mas a gente tem uns cenários locais bem divergentes do que colocaram a pesquisa do Atlas Intel. Daniel, como é que você me explica?
É o que a gente...
Sobra para Daniel, viu, gente? Que é especialista,
o que eu posso dizer
em pesquisa.
Né, é que essa pesquisa, ela é feita por internet, né? Eles aplicam, eles patrocinam o questionário no Instagram, e aí aparece para todo mundo, né? E aí a pessoa responde. A partir dos questionários respondidos, eles ajustam os questionários a partir da distribuição amostral, de maneira que a amostra convija com as características constitutivas do universo. Né? Então ele faz a ponderação a posteriori, faz depois. Normalmente as pesquisas, por exemplo, domiciliares, elas fazem a ponderação no início. O aplicador do questionário já vai com as quantidades, ó, tantas quantidades, tantos questionários de homem, de mulher, tantos questionários para a Zona Sul, para a Zona Norte, para tal região. Nessa não, nessa ele aplica a esmo, não está errado.
Isso, eu participei dessa pesquisa. Não sei se dessa, mas a Atlas, eu sempre aparece para mim.
No Instagram?
E eu sempre no Instagram.
Para mim também aparece.
E eu sempre faço.
Aí,
e realmente essa identificação, quem é você, quanto ganha, onde mora, a idade,
é aí que vai
lá
ter
no
o controle.
Final,
vai ter o controle.
Aparece isso.
E aí, a partir de uma quantidade muito grande, ele pega os questionários e diz assim, para os questionários, isso é possível estatisticamente. Vamos imaginar que vieram 70% dos questionários composto de homens. E no Rio Grande do Norte tem 48%, se não me falha a memória. Então, assim, ele fala assim para o programa, eu quero que 70% vire 48%. Então, isso é uma ponderação posterior. Ou seja, a amostra vai espelhar o universo. E aí está certo. É uma outra forma de fazer, uma forma legítima. E é isso.
E eu escutei uma pessoa também fazendo um comentário em relação a isso, que é uma pesquisa que, tipo assim, quem participa dessa pesquisa são pessoas que estão interessadas no pleito.
Isso, ah, isso aí.
Não, a isso não contaria o povão, a grande massa.
Quem tem acesso também às redes sociais muito.
Exatamente.
Toda pesquisa ela tem pontos positivos e negativos em termos da sua execução. Qual é o ponto, por exemplo, positivo dessa pesquisa? É o custo, que é muito pequeno, né? E a velocidade com que você faz. O ponto negativo é que essa forma de aplicação, ela tende Por mais que você controle a amostra, e ela é controlada porque é obrigado, inclusive pela resolução do TSE que normatiza a pesquisa, mas ainda assim você tem um viés no sentido de entrevistar pessoas politicamente interessadas. Isso. Geralmente quem responde questionário autopreenchível, como é esse aí, é quem é muito interessado, quem tem vontade de responder. Isso. Na domiciliar, você pega a pessoa na porta, ela não tem como dizer um não, por exemplo. Isso. O questionário, por exemplo, por secretária eletrônica, tem um viés muito forte também. Eu não gosto. Só para vocês terem uma ideia, como tem um viés...
Secretário eletrônico que você fala é aquele que a gente atende no telefone, né?
Isso.
Eu também recebo isso.
É que você...
Isso aí eu não recebo.
Manda teclado. Se você vota um, tecle... Vote fulano, isso, tecle isso. Um, tecle
Mas
dois.
Eu não costumo receber.
Por exemplo, só para vocês terem ideia, na Quaest, Lula está mais de 10 pontos na frente de Flávio Bolsonaro. Na Data Poder, que é por secretária eletrônica, Lula está tecnicamente empatado com Bolsonaro. Por quê? Porque aí você tem que ver as características do eleitorado. O eleitorado de Lula é um eleitorado que não tem muito interesse em política.
Que não tem nem o telefone, né?
Não tem muito base acesso de dados.
Aí tem uma dificuldade maior de acessar.
As informações dessas pessoas não estão em base de dados nada, né?
Tem mais dificuldade de acessar esse eleitor, porque ele não quer responder, ele não responde. O eleitor de Bolsonaro, ele gosta de responder pesquisa, ao contrário do que eles dizem. Ele é mais politicamente engajado, interessado. Isso. Então, nesse tipo de pesquisa, o eleitorado de Bolsonaro vai ter uma certa vantagem.
Destaque, mais
na
destaque.
Pesquisa Atlas, o eleitorado mais militante, aquele que gosta de responder, leva vantagem.
Mas aí, no caso aqui, Cadu que está na frente, não o candidato
então
PL.
Você tem duas candidaturas aí que tendem a ser privilegiadas por esse tipo de aplicação. É o bolsonarismo e o petismo. Né?
Exatamente o que se refletiu aí, né? Tá, Cadu e Álvaro.
Eu achei bem impressionante esse
Alisson,
cenário.
Que não é nem petismo nem bolsonarismo, aparece aí em terceiro lugar.
Alguma
né?
pesquisa já tinha apresentado um cenário assim, que Cadu vence todos em todas as situações?
Se eu não me engano, só já duas pesquisas apresentaram, né? A Atlas e a Veritar.
Também ele vencia em todos os cenários?
Vencia, mas eu acredito que a Veritar caiu. Eu acho que caiu. Acho não, tenho certeza, caiu. Caiu por divergência de amostra, né?
Sim.
Não foi nada
essa
de fraude.
Essa daqui corre algum risco nesse sentido, Daniel?
Eu não vi nada errado nesse sentido, errado, não. Né? Não.
Deixa eu só trazer aqui essas últimas informações ainda sobre o governo, porque entre os homens, Cadu Xavier registra 35% contra 30% de Alisson Bezerra e 27,2% de Álvaro Dias. E quando você vê nacionalmente, você vê que os homens votam mais no candidato bolsonarista,
e
né?
Cadu é o queridinho dos homens aí?
Pois é. 35 para ele, 30 para Alisson e 27,2 para Álvaro. Entre as mulheres, aí o petista ainda amplia a vantagem, chegando a 37,7%, enquanto Álvaro tem 28,1% e Alisson aparece com 20,3%.
O que eu quis dizer, Daniela e Thaisa, é que não necessariamente tem pesquisa certa e errada, não é isso. Só muito tardiamente os institutos atentaram para o fato de que é preciso conscientizar a população ou quem consome pesquisa que pesquisa não é bola de cristal. Durante muitos anos, os institutos venderam essa tese, que é falsa.
Certo.
É falsa. Por quê? Porque a fotografia, assim como uma máquina, você quando usa uma máquina, você não direciona?
Isso.
Então, a fotografia, ela primeiro é do momento. E segundo, ela depende da máquina, isto é, ela depende da metodologia, não é?
E do cenário, né? Hoje eu tiro uma foto do cabelo de Dani, ela acabou de cortar, tá escovado.
Eu tiro uma foto do meu
tá
cabelo.
Tá bem bonito, escovado. Amanhã ela acorda toda descabelada, eu tiro a foto, o cenário já é outro.
Faça isso, viu, Thaís? Agora vai poder comparar. Aí,
o que foi acontecer? Os institutos bateram para vender pesquisa, os institutos bateram nessa técnica que acertam, que acertam, que acertam. Sendo que foi o que aconteceu? Agora, cada vez mais, os eleitores estão deixando para escolher os candidatos no último momento.
Exatamente, porque parece que as pesquisas só acertam na véspera, né?
Isso. Aí o que é que acontece? A pesquisa erra, aí a população que escutou do próprio instituto que ele era bola de cristal, perguntei, você errou. Aí ele vai se explicar. Mas agora os institutos, eu estou percebendo que Datafolha, Quaest, estão falando o seguinte, gente, a gente não é bola de cristal.
Olha, eu acho que o eleitor, principalmente o eleitor de Natal, recebeu uma lição tão grande na eleição passada em relação à pesquisa, que para ele voltar a acreditar numa pesquisa, eu não sei não o que é que vai fazer.
A gente fica
vai,
com o pé ter. Atrás, né?
Exatamente, porque o que aconteceu na eleição passada, que Carlos Eduardo era o prefeito eleito de Natal no primeiro turno.
Isso.
Depois, daqui a pouco, não, ele vai se eleger no segundo turno. Ele não foi quando nem para o segundo turno. Gente, foi tudo errado.
Agora teve, como o Daniel gosta de ressaltar, viu, Thaisa? Teve aí um aspecto diferenciado nessa eleição, que foi o que essa denúncia que a gente tem aí do Ministério Público.
Do GAECO.
É, né? Do GAECO, de que ele foi comprado a eleição, né?
O que acontece? Eu sei que é muito contrafactual. Então, às vezes a gente tem dificuldade, porque a gente é consumidor de pesquisa. Uhum. O eleitor não consome pesquisa.
Não.
O eleitor não consome. Quem consome pesquisa é de. Assim, que usa. O que é o que é consumir pesquisa? Usar a pesquisa para votar. É isso pra que eu estou dizendo.
Basear, né?
De 2 a 4% da população, que é, por exemplo, e aí depende do contexto. Como é que o eleitor pode usar a pesquisa? Geralmente é um eleitor de classe média, com alta escolaridade, que ele faz o seguinte, vou dar um caso concreto. Em 2014, o eleitor de esquerda, ele olhava Henrique, Robson e Robério, que eram os que tinham, né?
Isso.
Aí ele dizia assim: vou votar em Robério. Ah, mas eu não vou votar em Robério, não, porque ele não tem chance. Então, assim, ele tirava Robério, porque ele olhava para a pesquisa e que não tinha chance. Aí eu olhava assim: qual que se aproxima mais daquilo que eu quero? Eu não quero Henrique. Ah, então vou em Robson. É nesse caso que a pesquisa.
Usa a pesquisa, né?
Aí é 2 a 4% da população. E nesse contexto, na possibilidade de configuração de voto útil. Saiu disso. Porque, assim, a gente acha, inclusive, eu estou escrevendo um texto sobre isso, um livro, né, sobre isso, estou pesquisando a lei eleitoral.
Mais um, né, Thaisa?
Não, mas é coisa para aqui um ano, dois anos.
Bom, mas você já está escrevendo.
A lei eleitoral, ela sugou nas teorias da década de 80. A lei eleitoral é do início da década de 90.
Entendi.
E ela sugou as informações da década de 80. Na década de 80, a gente achava que o eleitor votava em quem estava ganhando para não perder o voto.
Isso.
Então, a preocupação muito grande com pesquisa vem em parte disso. Mas a gente sabe que isso não acontece.
Principalmente porque... quando se dizia que era mais o eleitor do interior, né?
Isso,
não, mesmo vou perder meu voto, não. Vou votar nele, que vai ganhar. Às vezes era o pior, mas ele não queria perder o voto dele.
E quando a gente fala isso para as pessoas...
Isso virou mito, foi, Daniel?
Isso. E assim, as pessoas, a gente tende a produzir viés de seleção. Não, eu acho que pesquisa influencia. Aí eu pergunto assim, e Vilma quando começou com 2%? E Paulinho Freire quando começou com 4%? Isso. Aí assim, quando você cria um viés de seleção para acreditar numa coisa, você descarta o que não confirma a sua tese. Então, muito comumente as pessoas produzem viés de seleção para dizer que pesquisa importa. Você, por exemplo, pega um livro do direito, que é um clássico do direito eleitoral de José Jairo Gomes, eu li a parte de pesquisa eleitoral, ele fala coisas da década de 80. E os juízes, os advogados, estão lendo esse livro até hoje. Está na 20ª edição. E o texto, em termos de evidência factual da ciência política, ele está atrasado 50 anos. Caramba. Uma coisa absurda.
Agora, deixa eu trazer aqui como é que foi a disputa pelo Senado, certo? Para a gente terminar essa pesquisa da Atlas Intel, que, mais uma vez eu ressalto, está repercutindo no Brasil inteiro, tá bom? Então, na disputa pelas duas vagas ao Senado Federal aqui no Rio Grande do Norte, ela está, segundo a pesquisa, embolada, não é? A gente tem aqui, por exemplo, Stevenson Valentim liderando com 21,4% das citações. Em seguida, aparecem Samanda Alves com 18,2%, ou seja, empate técnico, não é? Coronel Hélio em terceiro com 15,3% e Rafael Mota com 14,4%. A atual senadora Zenaide Maia, que também busca a reeleição, registra 11,2% das intenções de voto. E aí, na sequência, estão Sandro Pimentel, do PSOL, com 2,1%, Técio Tinoco, né, que apresentou a candidatura agora, do União Brasil, com 1,3%, e Sônia Godeiro, que inclusive estará aqui amanhã, no Tamo Junto, para uma entrevista, né, aparece, ela que é do PSOL, Sônia Godeiro, aparece com 1,1% das intenções de votos. E aí, na pesquisa para o Senado, votos brancos ou nulos somam 6,5% e 8,4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. Daniel Menezes.
Sabe para quem é bom essa história de que pesquisa influencia?
Quem?
Para quem vem de pesquisa.
Exatamente.
Para quem vem de pesquisa. Eu falo isso desde que eu comecei a trabalhar com pesquisa e comecei a pesquisar o assunto. Meu doutorado foi sobre isso. E eu falo, eu trabalhava com pesquisa e falava uma coisa que era ruim para meus Sim. próprios interesses, no sentido de vender pesquisa. Mas, assim, antes de vender pesquisa, eu recebi bolsa de doutorado da UFRN. Eu não vou falar algo contra aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi. Eu não sou negacionista. Então, assim, pesquisa não influencia. Não influencia. Sabe quem está sendo influenciado por pesquisa? O baixo clero da política. Aí influencia.
Na hora de tomar a decisão de para onde vai apoiar.
Aquela liderança que está ali aí que ele consome pesquisa. Ele consome. Mas ele não faz a pesquisa própria. Exequente.